história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde a você, ouvinte da Rádio Difusora do Paraná, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Hoje é sábado, 24 do mês de maio de 2025. Os assuntos que serão detalhados nesta edição: Sabrina Loman.
Inscrições para o Alfabetiza Paraná terminam amanhã em todo o estado. Fichas estão à venda para a feijoada beneficente do município, que será no dia 14. Lindeiros apresentam demandas prioritárias da região à Itaipu Binacional.
Quem estará também participando do nosso Frente Ampla de Notícias é César Reck.
Seminário de crédito em Marechal Rondon será na terça-feira. Projeto Social Comunidade Show será amanhã, na quadra coberta da praia de Porto Mendes. E prefeito de Toledo avalia demandas da Marcha dos Prefeitos que aconteceu em Brasília.
E ainda nesta edição de Frente Ampla de Notícias, apresentadas todas as atrações para a Expo Rondon 2025. Seguem ações dia D de vacinação contra a influenza em Marechal Cândido Rondon. Novos golpes são aplicados contra cidadãos em nossa região. Elemento julgado por homicídio é condenado a 22 anos de prisão em Marechal Rondon. E também, vítima de grave acidente na rodovia Marechal Cândido Rondon Margarida, é transferida para Toledo.
Frente Ampla de Notícias.
Você está com a Rádio Difusora do Paraná e o nosso Frente Ampla de Notícias. Hoje, sábado, 24 do mês de maio de 2025, tempo bom em Marechal Cândido Rondon. Funcionária de empresa cai em golpe de fraude eletrônica e realiza pagamento via Pix. Nesta sexta-feira, dia 23, uma funcionária do setor financeiro de uma empresa de Nova Santa Rosa procurou o destacamento da Polícia Militar para registrar um caso de estelionato. Segundo o relato, a vítima recebeu um e-mail supostamente enviado por uma empresa fornecedora com uma cobrança no valor de R$ 4.749 referente a uma compra. A funcionária efetuou o pagamento via Pix. No entanto, ao enviar o comprovante, percebeu que o endereço do e-mail não correspondia ao da empresa legítima. Após contato telefônico com o proprietário da empresa verdadeira, foi confirmado que nenhuma compra havia sido realizada. O caso foi reconhecido como uma fraude eletrônica e o boletim de ocorrência registrado para investigação. Golpista se passa por funcionário de banco e vítima perde mais de R$ 4.000. Nesta sexta-feira, à tarde, uma moradora de Pato Bracado compareceu ao destacamento policial após ser vítima de um golpe. De acordo com o relato, por volta das 16 horas e 15 minutos, a vítima recebeu ligações e mensagens de um número desconhecido. O golpista se apresentou como funcionário de uma instituição financeira, alegando a existência de riscos de fraudes contra a conta da vítima. Durante uma das ligações, orientou a vítima a seguir um passo a passo para a liberação de crédito, o que resultou em um pagamento via Pix no valor de R$ 4.614,30 para a conta do estelionatário. Após perceber o golpe, a vítima procurou sua agência bancária e, em seguida, foi orientada a registrar o boletim de ocorrências na Polícia Militar. O Tribunal do Júri de Marechal Cândido Rondon reuniu-se nesta sexta-feira para julgar o réu Henrique Adriano Corda Silva. Esse acabou sendo condenado a 22 anos, 3 meses e 12 dias de prisão em regime fechado. Ele respondia por homicídio qualificado praticado por meio que dificultou a defesa do réu. O juiz considerou a culpabilidade elevada com indícios de premeditação, além de avaliar negativamente a conduta social do acusado por ter matado um amigo próximo e as circunstâncias do crime, execução a tiros em local público, na presença de adolescentes e as consequências, impacto emocional grave no irmão autista da vítima. O magistrado negou o direito de recorrer em liberdade e determinou a execução imediata da pena, mantendo Henrique preso, com base na decisão do STF, que permite a prisão após a sentença do júri, independente do recurso. A sessão do júri foi presidida pelo juiz Eric Bortoleto Fontes e na acusação atuou o promotor de justiça Caio de Rienzo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 19 horas de ontem em função de um grave acidente na rodovia municipal que liga Marechal Cândido Rondon ao distrito de Margarida, nas proximidades da estância Coroados. O acidente envolveu um Gol de cor preta e um caminhão Mercedes-Benz de cor laranja. Devido à violência da colisão, o condutor de 39 anos resultou com ferimentos graves. O homem foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado inicialmente para atendimento médico na UPA. Em razão da gravidade, o paciente foi transferido para o Hospital Bom Jesus, na cidade de Toledo. Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira na rodovia PR-317, no trecho entre Toledo e Ouro Preto. A Citroën envolvendo dois veículos, um Vectra e um Golf. De acordo com as informações, o Vectra, que transitava e transportava três pessoas, seguia no sentido Assis-Tobrigan, enquanto o Golf trafegava no sentido contrário. A colisão frontal ocorreu em um trecho de terceira pista. Após o impacto, o Vectra ainda saiu da pista e colidiu contra uma árvore às margens da rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas para prestar atendimento à vítima ou às vítimas. No total, 4 pessoas ficaram feridas: o motorista e 2 passageiros do Vectra, além do condutor do Golf. Todos foram socorridos com ferimentos moderados e encaminhados para atendimento médico hospitalar. No próximo bloco, quem estará nos trazendo as informações é Sabrina Loman.
Inscrições para o Alfabetiza Paraná terminam amanhã em todo o estado. Fichas estão à venda para a feijoada beneficente do município, que será no dia 14. Lindeiros apresentam demandas prioritárias da região à Itaipu Binacional.
Frente Ampla de Notícias.
O sábado está acontecendo e, é claro, você sempre bem informado com Frente Ampla de Notícias. Com circulação do vírus, saúde reforça a importância da vacinação contra a gripe. Quem nos traz as informações é Gabriel Ramos.
A Secretaria de Estado da Saúde reforça a importância da vacinação para conter o avanço de vírus como a influenza A e o vírus sincicial respiratório. Desde o início da campanha de vacinação da gripe, o Paraná aplicou quase 2 milhões de doses. Nos grupos prioritários, a cobertura atual é de cerca de 36%. Entre as crianças, a taxa é de apenas 27%, muito abaixo da meta de 90%. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, alerta para o aumento de casos de vírus no Paraná.
Nós estamos passando por um momento que a nossa rede sentinela está acusando a presença de uma circulação no Paraná todo, cerca de 20% de influenza A, ou seja, combatido pela vacina. Nós temos vacina para isso. E 30% do vírus sincicial respiratório que está atingindo aí muito as crianças nesse ano, crianças pequenas e com quadros mais graves.
No último ano, o número de casos de síndromes respiratórias agudas graves era de 8.304. Em 2025, no mesmo período, o número registrado é de 8.273. Mesmo com menos casos registrados, a gravidade das infecções aumentou, especialmente entre crianças, como explica o secretário.
No mesmo período do ano passado, foram 4 óbitos de crianças menores de 12 anos por síndrome respiratória aguda e agora, infelizmente, já perdemos 11 vidas. Nossa função é alertar, é levar a informação correta, combater esse vírus da mentira, das fake news sobre vacinas e pedir a todos que confiem no processo de vacinação.
O Paraná tem cerca de 4 milhões e 700 mil doses de vacina contra a gripe disponíveis, mas pouco menos da metade foi aplicada até agora. Para alcançar um maior número de pessoas, a SES está orientando os municípios a intensificar a vacinação extramuros, levando as equipes a locais de grande circulação, como feiras, escolas, igrejas e centros comerciais. O Paraná ainda não precisou decretar situação de emergência em saúde pública, ao contrário de estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Repórter Gabriel Ramos.
Mês que vem, o município promoverá nova edição da Feijoada Beneficente. Quais serão as entidades atendidas nesta edição, Sabrina Loman? Seja bem-vinda e boa tarde.
Boa tarde, Pacheco. O almoço será no dia 14 de junho e as entidades contempladas serão a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, Asilo Lar Rosas Unidas, Centro de Recuperação Caminhos da Vida, ONG Arca de Noé, Casa de Maria, Associação dos Deficientes Físicos de Marechal Cândido Rondon, a Defimar, e a Associação Integrada de Deficientes e Amigos de Marechal Cândido Rondon, a Sindamar. As fichas para a Feijoada Beneficente, promovida pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Assistência Social e da PROEM, Fundação Promotora de Eventos, já podem ser adquiridas diretamente nas entidades beneficentes participantes e no escritório da ASEMAR, a Associação dos Servidores Públicos de Marechal Cândido Rondon, na Prefeitura. As fichas custam R$ 50,00 adultos e R$ 25,00 crianças. Além da tradicional feijoada, que deverá ser consumida no local, também serão servidos caldinho de feijão e torresmo. A feijoada será servida no dia 14 de junho, a partir das 11h30, no Centro de Eventos. A programação inclui música ao vivo com pagode, além de caipirinha. A expectativa é de que mais de 2 mil pessoas participem do encontro. O evento conta ainda com o apoio da ASEMAR e a parceria da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Rondon, a CIMACAR, além de outras 18 empresas de Marechal Rondon e região que realizam a doação dos insumos para a feijoada.
Sabrina, já as inscrições para o Alfabetiza Paraná terminam amanhã em todo o estado. Como o interessado deve proceder?
Pois é, Pacheco, o prazo para se inscrever no programa termina neste domingo. O Alfabetiza Paraná é direcionado para jovens, adultos e idosos que ainda não aprenderam a ler e escrever. A inscrição, que pode ser feita até amanhã, dá o direito de garantir uma vaga no programa gratuito de alfabetização ofertada pelo governo do estado. As inscrições podem ser feitas pelo site educação.pr.gov.br, clicando no aba Alfabetiza Paraná. Coordenado pela Secretaria de Estado da Educação, o programa oferece aulas presenciais, material didático completo e alimentação escolar. O curso tem início no dia 2 de junho, com duração de 6 meses, e é voltado a pessoas com 15 anos ou mais que ainda não foram alfabetizadas. Ao todo, o programa prevê a abertura de até 1.200 turmas em 396 municípios paranaenses, com atendimento estimado de até 17 mil estudantes. As aulas acontecerão 2 vezes por semana, ministradas por professores selecionados por chamamento público, que receberão bolsa mensal da Secretaria da Educação. O programa é financiado com recursos remanescentes do programa Brasil Alfabetizado, totalizando R$ 17 milhões repassados pelo governo federal ao estado. Cada participante recebe gratuitamente caderno de atividades, material escolar e lanche nos dias de aula. O Paraná tem apresentado avanços importantes no combate ao analfabetismo. Dados do IBGE mostram que a taxa caiu de 6,3% para 4,3% entre 2010 e 2022, o menor índice já registrado no estado.
E nesta semana, Sabrina, o Conselho dos Lindeiros entregou ofício com demandas prioritárias da região a Itaipu Binacional. Como foi esse encontro?
Pacheco, a diretoria do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu entregou ao diretor de coordenação da Itaipu Binacional, Carlos Carboni, e ao diretor-geral brasileiro da entidade, Enio Verri, um ofício composto por conjunto de demandas prioritárias definidas em planejamento estratégico para o biênio 2025-2026. O ofício detalha 12 propostas consideradas estratégicas para o desenvolvimento regional, com potencial de participação direta ou indireta da Itaipu Binacional. As ações abrangem áreas como cultura, turismo, infraestrutura, meio ambiente, tecnologia e inclusão social. Segundo o presidente do Conselho dos Lindeiros, Antônio França Benjamin, as propostas representam uma visão integrada e coletiva da região. Ele reforçou que os municípios lindeiros têm cumprido um papel fundamental no desenvolvimento sustentável e na valorização do legado de Itaipu.
Olha, esse momento muito especial, queremos agradecer ao Dr. Enio Verri, diretor-presidente da Itaipu Binacional, por receber os prefeitos dos municípios lindeiros ao Lago Itaipu com algumas indicações. Na realidade, a gente fez um trabalho fazendo uma projeção para os dois últimos anos, os próximos anos, com algumas demandas e que, pelo que a gente percebe aqui, são demandas que estão a contento e no escopo já, a maioria delas.
Você vai acompanhar no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias a participação do repórter César Reck.
Seminário de crédito em Marechal Rondon será na terça-feira. Projeto Social Comunidade Show será amanhã, na quadra coberta da Praia de Porto Mendes. E prefeito de Toledo avalia demandas da Marcha dos Prefeitos, que aconteceu em Brasília.
Frente Ampla de Notícias.
Retornamos com Frente Ampla de Notícias na sua rádio difusora do Paraná. Marcha dos Prefeitos movimentou Brasília nesta semana. Detalhes com César Reck. Boa tarde.
Pois é, Pacheco. Boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E centenas de prefeitos estiveram participando da agenda do evento nesta semana na capital federal. Daqui da região, um dos prefeitos que participou foi John Nodari, de Pato Bragado. De Toledo, o prefeito Mário Custenaro também esteve na Marcha dos Prefeitos lá em Brasília e avalia as questões levantadas.
Quanto à Marcha de Prefeitos, é extremamente importante a apresentação de soluções tecnológicas, de soluções de gestão para todas as prefeituras. E os contatos e as falas que estão sendo feitas, ontem estivemos lá com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, estivemos ouvindo os nossos líderes da Câmara e do Senado e também o presidente Lula. Em todas as falas a gente consegue perceber um certo clima ou de euforia ou de incerteza. Isso demonstra, né, o cenário atual da política brasileira. Eu acho que nós estamos num momento que eu diria aí de muita reflexão, de caminhos aí que precisam ser percorridos. A questão dos municípios que estão sendo extremamente penalizados no sentido de adquirirem cada vez mais responsabilidades e menos recursos ao longo do tempo. Precisamos resolver algumas questões em relação à reforma tributária, em questões à reforma previdenciária. Existem avanços que precisam ser feitos e essa proximidade, essas questões que estão sendo levantadas na Marcha dos Prefeitos são extremamente importantes. O encontro da bancada federal, juntamente com os prefeitos do Paraná, através da MP, é onde também foram relatados pelos deputados alguns programas, mas foram muito bem colocados pelos prefeitos essa condição que eu estou falando, essa sobrecarga de responsabilidades aos municípios e cada vez mais uma diminuição das nossas receitas, as dificuldades principalmente em buscarmos as emendas, em buscarmos esses recursos. Então o Brasil está precisando realmente de uma reflexão muito grande, já que se diz municipalista, já que se diz que precisamos realmente de um desenvolvimento muito forte a partir do desenvolvimento do lugar, mas é extremamente importante que as nossas esferas federais e estadual realmente contribuam para que a gente avance nesse sentido. Nós não podemos reclamar do Paraná. Nós estamos num momento extremamente importante com o governador Ratinho Júnior, que tem determinado ao aos nossos municípios recursos para que a gente avance com os nossos projetos. Estamos agora em Toledo numa fase de fazer projetos. Existem todas as dificuldades aí burocráticas, as dificuldades aí estruturais para que a gente avance nesse sentido, mas nós estamos extremamente empenhados para que isso aconteça na maior brevidade possível. Mas é importante que se reflita aqui. Aquilo tudo que se atribui hoje aos municípios e as dificuldades que nós estamos tendo na geração dos nossos recursos, e nós, principalmente Toledo hoje, estamos muito preocupados com a reforma tributária que vem aí, que pode penalizar o município, que é extremamente produtivo, com questões de redução de recursos ou questões de dificuldades que vão dificultar a sustentabilidade do nosso desenvolvimento.
Porto Mendes, seria amanhã a etapa do projeto social Comunidade Show. Qual será a programação, César?
É verdade, Pacheco. Nesse domingo, mais um projeto Comunidade Show sendo realizado aqui em Marechal Rondon. Esse projeto que objetiva levar um dia de serviços gratuitos com sorteio de prêmios em uma programação voltada para todos os públicos, idades, estará no Distrito Turístico de Porto Mendes. A programação amanhã será das 9h30 na quadra coberta da Praia de Porto Mendes. O Comunidade Show, Pacheco, terá os serviços gratuitos como orientações jurídicas com a OAB Marechal, cortes de cabelo para homens e para mulheres, com esmaltação nas mãos, sobrancelha e cortes de cabelo, módulo empresarial, sala do empreendedor, Fomento Paraná, o Cine com vagas de emprego, teste de acuidade visual com a Império dos Óculos, orientações com a psicóloga e parapsicóloga Clair Mates. Tem o pessoal também do Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude, o NEDIGE, que é um projeto muito bom da UniOS. Tem o NUMIDE, que é o Núcleo de Migrações e Direitos Humanos. Espaços para apresentação de produtos e serviços dos parceiros do evento e da comunidade. E, claro, além do sorteio de muitos prêmios e vales compras e brindes. Haverá também brinquedos infláveis para toda a garotada, né? Serão sorteados vales compras dos parceiros e brindes como bolas, cadeiras, bonés, camisetas, entre outros. E também se fará presente o pelotão canil do Batalhão de Polícia de Fronteira com apresentações de cães policiais, né? Haverá distribuição gratuita de cachorro quente e refrigerante para as crianças. Para participar, a pessoa poderá se dirigir no domingo, agora pela manhã, na Praia de Porto Mendes, onde toda uma estrutura será montada para o evento, e preencher o cupom. Não custa nada. Comunidade Show é aberta a qualquer público e de qualquer região de Marechal, até mesmo de outros municípios. Comunidade Show é realizado pela empresa Podium Promoções e Eventos, com a parceria da Prefeitura de Marechal Rondon. Mais informações, você poderá acessar o Instagram, que é comunidade_show.
Semana que vem tem seminário de crédito aqui em Marechal Cândido Rondon. César Reck, diz aí os detalhes.
Isso mesmo, Pacheco. Seguindo as informações aqui do Frente Ampla de Notícias, ainda há poucas vagas sobre esse seminário. É o Seminário de Crédito de Marechal Rondon, que é promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Sala do Empreendedor. Esse evento, Pacheco, vai acontecer na próxima terça-feira, dia 27 de maio, no auditório da Cimacar, com início às 19 horas. A recepção dos participantes contará com um café de boas-vindas. E lembrando que é gratuito, viu? É, o seminário é gratuito e voltado para microempreendedores individuais, MEIs, além de micro e pequenas empresas. Conta com o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Rondon, Cimacar, e também do SEBRAE. Durante esse encontro, representantes da Fomento Paraná, do Sicoob e do Sicredi vão apresentar as principais linhas de crédito disponíveis para os participantes. Serão abordadas modalidades como capital de giro, aquisição de equipamentos, reformas, ampliações, entre outras finalidades. Esse evento também vai incluir uma rodada de crédito com atendimento individualizado para os interessados. Para mais informações e inscrições, os interessados podem entrar em contato com a Prefeitura na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Frente Ampla de Notícias.
É Radiodifusora do Paraná com o nosso noticioso Frente Ampla de Notícias. Grande evento está programado para as 14 horas da próxima terça-feira, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon. Trata-se de uma palestra que vai abordar as variadas formas de violência contra a mulher e os índices que são preocupantes. Esta palestra será ministrada por profissionais da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon e a iniciativa é da Comissão de Mulheres do Sindicato Rural Rondonense. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita via link disponibilizado. Esse link pode ser encontrado no site agromarechal.com.br. É importante a presença das mulheres e também dos homens, enfim, das famílias em geral interessadas sobre essa temática, com exceção de menores de 18 anos. E a vacinação contra a influenza acontece neste sábado em Marechal Cândido Rondon. Como está sendo a procura, Logan Malman? Boa tarde.
Boa tarde, Pacheco. Boa tarde, ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias. Neste sábado está sendo realizada uma força-tarefa de vacinação contra a influenza em Marechal Rondon. E a procura está sendo razoável. A aplicação das doses teve início às 8 horas e segue até às 15 horas na sala de vacinas do Centro Integrado de Saúde, o CIS, localizado na Rua 7 de Setembro, número 803. A mobilização é promovida pela Secretaria de Saúde do município com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, especialmente diante do aumento dos casos de infecções respiratórias agudas e da alta procura por atendimento nas UBSs e na UPA. Podem se vacinar todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. A meta da campanha é alcançar no mínimo 90% de cobertura entre os grupos prioritários, como crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. A vacina contra a gripe foi incorporada de forma permanente ao calendário nacional de vacinação em 2024, permitindo a imunização dos grupos prioritários ao longo de todo o ano. Além da ação de hoje, a vacinação continua disponível de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h15 e das 13h às 16h45 em todas as unidades básicas de saúde do município.
Autoridades, representantes de entidades, patrocinadores, parceiros e veículos de imprensa de toda a região participaram na noite desta sexta-feira do lançamento oficial da Expo Rondon 2025. O evento foi realizado na Casa Cultural, no Parque de Exposições. Entre as autoridades presentes estavam o prefeito Adriano Baques, o vice-prefeito Vanderlei Sauer, o deputado federal Dilceu Esperafico, presidente da Câmara de Vereadores, Valdir Saxero Valdirzinho, coordenador executivo da feira e secretário de Gestão de Governo, Gilmar Datenha, o diretor da Proem, Júnior Paulinho Nitzak, a presidente da Simacar, Giovana Krause, além de demais secretários municipais e vereadores, representantes de diversas entidades, autoridades militares, mísseis, entre outros. Na ocasião, o coordenador executivo Gilmar Datenha apresentou a programação oficial da Expo Rondon, que faz parte das comemorações dos 65 anos de emancipação político-administrativa de Marechal Cândido Rondon. A programação transcorrerá de 23 a 27 de julho. Sobre as novidades, o coordenador mencionou a realização de 2 shows por noite, a implantação de uma praça de alimentação no estádio, que funcionará exclusivamente durante os shows, as melhorias na infraestrutura do parque, o Espaço Kids, que estará em funcionamento durante todo o horário da feira, além de voos panorâmicos de helicóptero, entre outras atrações. Por sua vez, o prefeito Adriano Baques agradeceu o empenho de toda a equipe envolvida na organização e reforçou o convite à população. A Expo Rondon é muito mais do que uma festa. É um evento que celebra a força do nosso povo, da nossa economia, da nossa cultura e da nossa história. Desde o início do ano, estamos trabalhando intensamente com uma equipe comprometida, parceiros e patrocinadores, para preparar uma feira à altura dos 65 anos de Marechal Cândido Rondon. A programação está sendo pensada com muito carinho, com atrações para todas as idades e gostos, valorizando nossos artistas locais, nosso agronegócio, nossa indústria, comércio e serviços, disse o prefeito Adriano Baques, no momento em que também convidou toda a comunidade a marcar presença na festa dos 65 anos de emancipação de Marechal Cândido Rondon.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.